esse apoio a tempo e horas, mesmo que possa haver reajustamentos da Bolsa depois da análise do dossiê estar concluída. O que não pode acontecer é termos esses estudantes impedidos de seguir caminho por atrasos por parte do Estado. Terceiro, no país que criou a rede multibanco, um dos sistemas mais avançados do mundo e que nos mostra todos os dias o que é a interoperabilidade, não podemos ter um Estado incapaz de implementar as tecnologias necessárias no seu funcionamento para que o sistema de ação social seja célere, para ser capaz de responder a situações de mudança súbita na vida dos estudantes, ou pela mudança do agregado familiar, ou pela alteração das condições financeiras das famílias, e por isso o que a Iniciativa Liberal propõe é que haja mecanismos de revisão célere para estes casos excepcionais. Por último, e não menos importante, uma referência a todos aqueles que são verdadeiros super-heróis e que se superam todos os dias. Os trabalhadores estudantes, aqueles que trabalham para retirar um peso às suas famílias e que querem ter mais autonomia, não podem ser penalizados na atribuição de bolsa. E por isso a Iniciativa Liberal defende que aqueles que trabalham a recibos verdes tenham os mesmos direitos que os colegas bolseiros, trabalhadores estudantes que tenham um contrato. Não há nada que justifique esta discriminação. Absolutamente nada, a não ser que se queira dar um estágio aos nossos estudantes para mostrar o que é que os espera. Queremos dar um sinal claro a todos esses trabalhadores estudantes que não podem ser penalizados e que este pensamento pequenino que sussurra mais vale não fazeres nada, tem os dias contados. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Para apresentar também o respectivo projeto, a senhora deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é cada vez mais difícil ser estudante no ensino superior em Portugal. Em 2024, estudar no ensino superior custava mais de 903 euros por mês às famílias portuguesas e o aumento flagrante dos preços das rendas em Portugal tem levado a que muitos estudantes deixem de seguir os sonhos porque simplesmente não têm dinheiro para suportar estes custos entre a habitação e as propinas anuais. Tal é comprovado pelos resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior em 2025, o valor mais baixo desde 2016. É o Parlamento que compete a oferecer soluções aos estudantes que, ano após ano, vêm cada vez mais ameaçada a permanência no ensino superior e vêem também o desinteresse e o sucessivo desinvestimento do Governo nestas políticas. Da parte do PAN, a primeira proposta que trazemos hoje à discussão pretende corrigir uma injustiça há muito sentida pelos trabalhadores estudantes. As alterações à Agenda do Trabalho Digno de 2023 vieram salvaguardar os trabalhadores estudantes em regime de trabalho dependente, mas deixou de fora, de forma injustificada, os trabalhadores independentes. O PAN propõe corrigirmos esse erro, garantindo que os rendimentos que obtêm não são contabilizados para efeito de atribuição das bolsas de estudo ou pensão de sobrevivência, desde que inferiores a 14 salários mínimos, garantindo assim que todos os estudantes, sem exceção, podem continuar a ter acesso às prestações sociais. Propomos também a clarificação do conceito de agregado familiar para efeitos de apoio à atribuição da ação social escolar no ensino superior, assegurando que esta clarificação na lei garante que nenhum estudante fica sem bolsa ou que tem que devolver o seu valor por viver com um familiar. Algo ainda mais relevante, tendo em conta o contexto habitacional em que vivemos e a dificuldade de acesso à habitação. Senhoras e senhores deputados, a Constituição da República Portuguesa garante o direito à educação de todos os portugueses, defende a igualdade de oportunidades e a democratização do sistema de ensino. Aprovar estas propostas é fazer cumprir a Constituição e, acima de tudo, acabar com as injustiças que continuam a afetar os estudantes no ensino superior e as suas expectativas de vida.
Muito obrigado. Acabaram as apresentações. Passamos para a fase das intervenções. Quem quiser inscrever-se, está inscrito o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra inicial para uma saudação especial à Associação Pais 21, que se encontram hoje presentes nas galerias, e que acompanham meninos e meninas com trissomia 21. Eu tenho o privilégio de ter como sobrinha e também como afilhada uma dessas meninas, a Margarida, e sei bem do trabalho absolutamente extraordinário que a vossa associação presta todos os dias a estes meninos. E por isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo vosso trabalho. Hoje discutimos o sistema de ação social no ensino superior. E este sistema tem uma função absolutamente essencial, mas, na nossa opinião, funciona francamente mal. E há um estudo da nova SBE que põe o dedo na ferida. O atual sistema é muito pouco justo socialmente, uma vez que estudantes com condições muito diferentes e em meios muito diferentes recebem exatamente o mesmo apoio. É um sistema burocrático, complexo e pouco transparente e não reflete o custo real da frequência no ensino superior. Em conclusão, este estudo chega à conclusão que mais de 2/3 dos beneficiários da ação social, em condições muito diferentes, recebem precisamente a mesma bolsa mínima. Isto não faz qualquer sentido e o sistema, por isso, tem que ser absolutamente reformado. E é a reformar o sistema que o Governo está empenhado. E sabemos o que temos que fazer. A ação social escolar tem que refletir os custos reais de frequência do ensino superior, tem que ser mais transparente e tem que ser mais justa. Porque é pela ação social que se garante a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. E se dá também, e esse aspecto é muito importante, e se dá também espaço ao mérito como critério de distinção na vida académica e depois, mais tarde, também na vida profissional. E por isso, senhoras e senhores deputados, os projetos da esquerda, principalmente os da esquerda, que hoje discutimos, a começar pelo projeto do Partido Comunista Português, tornam o sistema de ação social ainda mais confuso, ainda mais fragmentado e ainda mais injusto na nossa perspectiva. E por isso o CDS não irá acompanhar as vossas iniciativas. O Governo já assegurou que está neste momento a trabalhar para um novo sistema, que esse sistema entrará em vigor no próximo ano letivo, de 26-27, pelo que confiamos que o novo sistema que está a ser preparado pelo Ministério da Educação assente na realidade e que seja efetivamente mais justo, socialmente mais simples e mais transparente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Pereira, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que é então uma reforma? É um novo nome para um aeroporto? É um CTO do Estado? É uma agência chamada Arte? É mudar o nome da ação social? Ou é, senhoras e senhores deputados, resolver problemas concretos com ações consequentes que sejam dotadas de dotação orçamental e calendários de aplicação? É que este Governo, e este Sr. Ministro em particular, tem revelado demasiadas vezes mais apetência para proclamar vitórias reformistas do que concretizar reformas com consequência na vida das pessoas. Isso vê-se mesmo muito bem no ensino superior. Há um problema que não é teórico, senhores deputados, não é conceptual, não é semântico. É um problema real, que é o preço dos quartos. O alojamento tornou-se para demasiados jovens o principal fator de exclusão no acesso e na permanência do ensino superior. Tornou-se uma barreira económica que é brutal nas suas vidas. E isso é importante relembrar hoje neste debate, porque aquilo que dizem que vai acontecer até agora, porque não sai do plano da proclamação, dizem que vão tirar, por exemplo, a ação social, o nome da ação social, e substituí-lo pelo apoio ao estudante. Como se o problema estivesse na palavra e não no custo que a renda custa a estas famílias no final do mês. Como se bastasse mudar a placa à porta do gabinete para que o estudante pagasse menos por um quarto. Mas o estudante deslocado, senhoras e senhores deputados, não precisa que o Estado lhes rebatize o problema. Precisa que o Estado baixe o custo do problema que estão a enfrentar. E perante isto, o que é que este Governo faz? Em vez de executar a lei já aprovada, a Lei 8 de 2025, reforçava, que alargava e tornava mais consequente o apoio ao alojamento de estudantes deslocados, os senhores deixaram-na de parte, não a executaram e parece agora que querem encenar a sua revogação. E convém lembrar o que é que esta lei fazia. Alargava o apoio a um universo muito maior de estudantes deslocados, incluindo não bolseiros no escalão 6 do IRS. Previa o apoio à deslocação, garantia apoio do alojamento entre 400 e 500 euros por mês, senhoras e senhores deputados. Implicava desta forma um maior financiamento até para contratar residências no setor privado e cooperativo, garantias de um apoio que era consequente na vida dos jovens. Ou seja, nós não estávamos a falar de uma cosmética legislativa nem de um exercício de retórica administrativa. O que nós estávamos a falar era de apoios que tinham uma consequência concreta na vida das pessoas e que era capaz de aliviar o custo brutal que é hoje estudar no ensino superior para as famílias portuguesas e para os jovens portugueses. Estávamos a falar de responder a um problema onde ele existe, que é no valor da renda que se paga, na falta de camas, na dificuldade de um estudante deslocado não conseguir permanecer a estudar no ensino superior sem que dependa assim da capacidade financeira dos seus pais. Isto sim é uma reforma, senhoras e senhores deputados. O que muda na vida de um estudante deslocado é o apoio efetivo ao seu deslocamento, à redução do custo real das suas despesas. E as reformas deste governo, que se limitam a nomear aeroportos com nomes de poetas, mas não os constroem, ou criar agências com acrónimos líricos, mas que não entregam mudança absolutamente nenhuma, ou quando querem mudar o nome da ação social, mas não reduzem o custo do alojamento, nem alargam o número de beneficiários. E, na verdade, sem sequer que exista uma alternativa neste momento, porque, de facto, o governo até hoje não apresenta uma alternativa que é detalhada, e não apresenta nada para a ação social. O estudo saiu no início do ano letivo e este ritmo, o que nós sabemos é que vamos chegar ao fim do ano letivo e vamos continuar sem qualquer tipo de resposta e com o mesmo sistema em vigor. Senhoras e senhores deputados, sabem todos aquilo que o governo fala é aumentar um pouco a bolsa quem já tem rendimentos, quem tem rendimentos muito baixos, para reduzir a quem tem rendimentos médios. E dizer-vos que conceptualmente isto pode parecer muito bonito, incluir outras despesas na frequência do cálculo. Pode até mesmo soar mais completo. Mas feitas as contas, para qualquer estudante um pouco acima do limiar da pobreza só vai sair prejudicado com a reforma deste governo, com a proposta que este governo tem. Isso também é revelador desta visão de governo. Querem fazer um pequeno ajustamento num dos extremos para que possa aparentar uma reforma social. Mas de longe que isto não dá resposta àqueles que, apesar de não serem os pobres dos mais pobres, não vivem de forma desafogada. Penalizam as famílias com rendimentos médios que vivem esmagadas com o custo de vida, na habitação, nos transportes, na alimentação, nos materiais e em todas as despesas que o ensino superior acarreta para as famílias portuguesas. E quando existe uma lei que está aprovada, que o poderiam fazer cumprir, não o fazem, à semelhança no que de resto já fizeram com o prémio salarial. Não cumprem, não revogam, não cumprem. O que têm sistematicamente a dizer aos jovens é que lhes tiram dinheiro e não nos dão. Isto é uma solução que não tem consequência na vida dos jovens portugueses. É um ilusionismo político deste governo, um ilusionismo político deste ministério. Todos neste governo anunciam reformas com acrónimos grandiosos, mas o país continua com o seu custo de vida, no seu dia-a-dia, sem ver resultados.
Muito obrigado. Senhor deputado João Pedro Louro, do PSD, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento naturalmente especial à Associação Pais 21, cuja presença naturalmente nos honra muito. Senhoras e senhores deputados, confesso que há dias em que este Parlamento consegue surpreender. E hoje é um desses dias. É que é verdadeiramente extraordinário termos um debate sobre ensino superior e o Partido Comunista não apresentar nenhuma proposta para eliminar as propinas. Sobretudo, porque hoje o PCP e toda a esquerda sabe que têm um aliado improvável, o Chega. Sim, esse partido que se diz de direita, mas que na hora da verdade dá a mão à esquerda para congelar as propinas. Mas, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos ao debate sobre a ação social no ensino superior, porque é aqui que está ao ponto essencial. É a ação social que garante a igualdade de oportunidades. É a ação social que garante que ninguém fica para trás. É a ação social